Bom dia, Sérgio. Sérgio, bom dia a toda a sua grande audiência, a nossa querida Rádio Cabiúna. E é uma alegria poder falar com você. Você acompanhou aqueles episódios, né? Saiu a sentença da justiça, me inocentando, né? Demonstrando aquilo, Sérgio, que à época eu provei para a Câmara de Vereadores, mas os vereadores não queriam ouvir. A gente falava, Sérgio, eles não queriam ouvir. Né? O que que aconteceu ali? Um ex-assessor na prefeitura de Cornélio Procópio fez uma compra de caixas de isopor. O secretário de Cultura precisava de 5 caixas. O secretário era o artista plástico Coruja. Fomos saber nos autos que ele tinha feito uma compra sem licitação e que ele precisava de um valor a mais para pagar, e ele aumentou a quantidade de caixas sem o conhecimento nosso, por uma decisão dele. Quando eu tomei conhecimento disso, o que que eu fiz? Eu chamei o controle interno. O nosso lá época era Ana Paula. Tem que ser servidor público concursado, para não ter vínculo político, politiqueiro, né, Sérgio? Falei, Ana Paula, verifique, porque nós estamos aqui para trabalhar certo e não queremos de forma nenhuma nada errado, ver se tem alguma procedência este comentário. Ana Paula verificou e voltou e me deu um retorno. Falou, olha, prefeito, realmente tem, não tem as caixas e tal. E aí, Sérgio, o que que eu fiz imediatamente? Eu exonerei pessoas. E eu determinei que, através do controle interno, a empresa que tinha recebido era um valor de R$ 6.000. Eu falei isso, inclusive, na audiência para o meritíssimo juiz, doutor Hernani. Falei, excelência, R$ 6.000 é pequeno demais para passar para o conhecimento de um prefeito que cuida de 120 milhões, que era o orçamento da cidade de Cornélio Procópio. Não passa por você, é pequeno demais aquilo para passar por um gestor de um orçamento muito grande. Na justiça eu consegui provar, e eu também provei na Câmara. Só que a Câmara não quis ouvir. Uma Câmara de 13, eu tinha apenas um vereador. Eu governei, Sérgio, assim, com muita luta. Eu fiz em Cornélio Procópio, com todo respeito aos que passaram, aos que estão, não desmerecendo ninguém. Para a saúde, eu fui o melhor prefeito da história de Cornélio. Não tínhamos pediatra de dia, eu pus pediatra 24 horas. Exame, remédio, cirurgias. O salário dos funcionários públicos e dos professores municipais, eu sou o maior aumento da história de um mandato de 4 anos, porque eles tinham percas muito grandes. Eu achava que alguém precisava corrigir aquilo. Renovação de frota, zona rural, estradas, merenda de primeiríssima qualidade, eu ia pessoalmente vistoriar as escolas. Então eu fui um prefeito muito junto com o povo, mas sem o governo do estado, sozinho. Muita coisa eu conseguia no governo federal. Consegui muitas máquinas. A prefeitura de Cornélio tinha um parque de máquinas bem defasado. Os médicos cubanos, né, projeto da ex-presidenta Dilma, o qual eu elogio muito aquele projeto. Eu não sou petista, mas a gente tem que ser justo. Aquilo foi um dos grandes projetos. Eu que lutava, que vivia a saúde dia a dia da população. E tive um dia a oportunidade de falar isso para Dilma, numa entrega de máquinas que ela fez em Campo Mourão. Eu, no palco, fui o único prefeito, acho que de cento e tantos que estavam lá, que eu consegui conversar com ela. Expliquei para ela que eu tinha feito um concurso e não tinha vindo médico nenhum. E ela ficou muito feliz. Ela falou: olha, muito obrigado, porque a gente também tem dúvidas se estamos no caminho certo. Mas aí, voltando nos fatos. Realizando toda essa administração, mas sozinho. Era muita luta, muita perseguição. Chegamos na Câmara, demonstramos, explicamos. No dia da sessão, que faltava 3 meses para concluir o meu mandato, a minha esposa estava comigo, tadinha, acompanhando ali com dó do marido. Eu não queria que ela fosse. E aí, na hora que a Silvana, que era nossa diretora de finanças, estava dando o depoimento dela, a Silvana é uma pessoa tão competente, Sérgio, que a Silvana trabalhou para todos os ex-prefeitos, trabalhou para mim e trabalha hoje para o atual prefeito, porque ela é uma pessoa de carreira competente, de confiança. E o prefeito tem uma senha. Tudo que paga na prefeitura é a senha do diretor de finanças com a senha do prefeito. Tem que ter as duas assinaturas digitais. A minha senha ficava com ela, porque um prefeito não consegue ficar ali operando pagamentos no computador. Ele tem que confiar em alguém. É impossível. Imagina um governador, o prefeito de São Paulo, Curitiba, de Bandeirantes. Imagina o Jaelson, coitado, ficar lá operando pagamento. Não vai conseguir nunca. Não consegue. Ou então vai fazer só isso. E a Silvana ali explicando, alguns vereadores naquela hora estavam na cozinha tomando lanche. A minha esposa foi na cozinha e falou: vereadores, os senhores precisam ir lá ouvir o depoimento da Silvana, que está explicando. Aí um virou para ela e falou: não, filha, nós não precisamos ouvir nada, o nosso voto já está certo. Então, ou seja, era falar para quem não queria ouvir. Eu que sempre fiz as coisas certas, protegi o povo, cuidei, lutei. Só que no judiciário as provas eram as mesmas. No dia da audiência, eu falei para o promotor, falei: olha, com todo respeito ao Ministério Público, que eu respeito e que está certo, com a classe política, a maioria dela não merece que passe a mão na cabeça, tem que pegar pesado mesmo o Ministério Público, mas nem todo mundo é assim. E se o Ministério Público tivesse olhado os autos da Câmara, ia ver que eu não tinha nada a ver com aquilo, mas não olhou, simplesmente pegou do jeito que veio e também denunciou, porque o Brasil vivia onda de denuncismo. Aí o promotor ouviu. Explicamos para o juiz, eu falei: excelência, as pessoas que estão aqui são íntegras. né? O Piai, que é o dono da loja, que foi a loja, por do material, é um homem que nunca se envolveria em nada para levar nenhum tipo de vantagem de prefeitura, de valor nenhum, nem de 6 mil, que é irrisório, para ele, que é um homem bem sucedido. As pessoas que estão aqui são pessoas do bem, excelência. Quem deveria estar aqui, que fez este erro, é um dos assessores que eu exonerei. Nem figura como réu. Agora ele será réu, porque agora eu irei processá-lo, porque terminou os autos, está lá provado que ele realmente fez uma inversão de pedido. Ele fraudou um pedido de 5 para 50. Mas é claro que na classe política, então o foco era para cima de mim, na condição de prefeito. A Câmara sabia que eu era inocente, mas tinha que me gerar um desgaste político, causar para mim um dano político. Mas eu sempre confiei na justiça, confiei e confio. E a justiça foi feita, saiu a sentença decretando aquilo que eu já falava para todo mundo, que eu sou inocente. Eu quero agradecer o doutor Hernani. O doutor Hernani é um juiz que condena muito, mas ele também teve coragem para absolver, porque mesmo que um político prove que é inocente, mas um juiz também tem que ter coragem para absolver, porque a onda de denuncismo é tão grande na classe política, e com razão, que o juiz também nessa hora ele tem peso. Então é um juiz imparcial que fez justiça, que é aquilo que a gente confiava e que estávamos esperando e que agora saiu.
Naquela reunião que teve em Curitiba, que você estava presente, se eu não me engano, com o presidente da Câmara Municipal, para trazer a Universidade Federal do Paraná, para trazer o curso de medicina. Ali a gente percebeu, já houve um enfrentamento entre você e a Câmara Municipal naquele local. Então a gente sabia que a situação, a convivência sua com a Câmara não era legal.
É verdade. Sérgio, você está certíssimo. Desde o primeiro dia. Porque realmente eu fui uma pessoa em Cornélio Procópio que quebrei um paradigma de muitas décadas. O Sérgio, onde que eu nasci? Eu nasci no Distrito de Congonhas. Ó, o Distrito de Congonhas tem 1.000 habitantes. Congonhas é um distrito de Cornélio. Se você olhar no meu pé, agora aqui, você vai ver que eu estou de botina. Por que que eu uso botina? Para que toda hora que eu olhar para baixo, eu lembrar quem eu sou, a minha raiz, aonde eu nasci. Que o meu primeiro trabalho foi aos 8 anos de idade, capinando uma roça de milho. Então, esta é a minha raiz, né? Eu não posso nunca perder e nunca esquecer quem eu sou. Então, imagina que uma pessoa que ninguém foi prefeito, ninguém foi deputado, de uma família humilde, que não é uma família rica, sai de um lugar pequenininho, de 1.000 habitantes, e chega numa cidade de 50 mil e ganha uma eleição. A elite não aceitou, os grupos políticos não aceitaram, a grande parte da mídia e da imprensa não aceitou. E eu vim para cuidar do povo, e cuidei, e fiz um grande trabalho, mas muito sozinho. Eu falo que para as pessoas de bem na política, hoje elas sofrem muito. Mas, Sérgio, eu digo assim, ó, que eu não fujo da raia. Né? Eu tenho muita coragem, sou um homem de enfrentamento, e de enfrentamentos muitos que eu já passei. Mas realmente, em Cornélio Procópio, aquilo que você presenciou lá na Universidade Federal do Paraná, com relação ao representante da Câmara de Cornélio, eu quero te dar os parabéns. Você bateu o olho, né? Você não viu nenhuma discussão, nem nada, mas você percebeu que ali realmente era uma Câmara que não tinha interesse em ajudar o prefeito. Sérgio, eu ganhei um prêmio como melhor gestor de saúde do estado do Paraná. Nossa região aqui, nunca ninguém ganhou aquele prêmio. Chegou lá uma determinação para a empresa que não era para entregar, porque não havia o interesse em se destacar o trabalho do Fred aqui em Cornélio Procópio, aqui na região. E o que eu queria dizer para você, por que nós estamos aqui hoje? Porque aqui em Bandeirantes eu tenho muitos amigos, como a Ruth, que me trouxe aqui, e como familiares, como pessoas que têm família que moram em Cornélio, que são meus eleitores. Os mais de 15 mil eleitores que votaram em mim, eles também ficaram tristes. E hoje eles estão de alma lavadas, felizes porque votaram em alguém que é uma pessoa íntegra, honesta, trabalhadora. Não é certo eu falar bem de mim. Eu acho que, mas com relação a esse processo, agora eu preciso também mostrar.
Lavar a alma, né?
Lavar a alma, para as pessoas saberem, ó, Fred não é nada daquilo. Porque quando um prefeito perde o mandato, quando que um prefeito merece ser cassado? Quando ele rouba dinheiro público, quando ele desvia, superfatura a obra pública, ali ele tem que ser cassado e tem que ser preso, tem que ir para a cadeia quem faz isso. Em Cornélio não houve nada disso ali. Em Cornélio eu protegi a cidade do primeiro ao último dia do meu mandato e passamos por uma questão política. A minha esposa, se você vê ali na postagem nossa de Facebook, de WhatsApp, está escrito assim: a justiça venceu a politicagem. Foi a minha mulher que escreveu ali aquela frase. Que é como a gente se sente, né? Aquilo que nós sofremos foi uma politicagem, agora vencemos através da justiça. Isso abre muitas portas para o futuro. Eu sou amigo do governador Ratinho Júnior, assim como a Ruth. A Ruth, ela é companheira do Ratinho, igual eu, desde a primeira eleição dele. Poucos bandeirantenses sabem, mas se a Ruth passar a mão no telefone agora, o governador Ratinho atende. A Ruth tem muita força para ajudar a administração municipal, trazer as coisas aqui para o povo. né, independente da política. Hoje eu sou um coordenador da Casa Civil, um cargo pequeno, que eu desempenho ele com muita honra, sou muito grato por isso. Mas se não fosse aquilo, hoje talvez eu estivesse em Curitiba, numa função de muito mais força política, não para mim. Até porque se for para me dar uma função que eu não possa ajudar os municípios, ajudando o povo, eu também não quero. Mas eu acredito que eu estaria. Mas isso também trouxe prejuízos, outros prejudica a cidade, prejudica o povo. Trouxe uma tristeza muito grande para minha família, para os meus filhos. E aquilo gerou assim, algo muito triste na nossa família, de coisa que nós não fizemos. Quando você é penalizado por algo que você fez, você enfrenta, você fala, não, é isso mesmo, né? É merecido. Cometi um erro e preciso arcar. E aí, Sérgio, eu quero nesse momento ter pena das pessoas que fizeram isso, porque eu temo a mão de Deus, eu temo mesmo. Eu não pratico injustiças porque eu temo a mão de Deus. Eu acho que a mão de Deus pesa para abençoar e pesa com justiça em quem pratica a injustiça. Então agora quem fez vai se dar conta lá em cima. E para nós abrem-se outras portas e o futuro a Deus pertence, né?
Você pretende ser novamente candidato a prefeito ou a vereador, alguma coisa assim dentro de Cornélio?
Ô Sérgio, você sabe que a pior coisa é perguntar isso para político, porque político é tudo bagre ensaboado, né? Político é assim, é um bagre num balde de vaselina. Você não pega ele, né? Escorrega para lá, para cá.
Mas você pretende.
E essa tua pergunta, ela vem assim, então eu vou dizer para você assim, ó. Eu não fujo da raia. Mas também a gente tem que saber momentos, né? Ninguém pode ser candidato de uma vaidade ou de si próprio. Tem que ser candidato de um grupo político, de um grupo de parceiros, de amigos, de eleitores. E também eu tenho meu chefe, que é o governador, né? Que o governador Ratinho sempre foi o meu líder político, o meu maior líder no Paraná. Durante toda a minha trajetória, sempre foi o Ratinho Júnior, que à época era deputado e agora é governador. Agora, além de meu líder político, é meu chefe, então eu também preciso conversar com ele. E se todas essas conversas culminarem para mim ser candidato, eu serei sim. Mas se culminarem para não, também com tranquilidade, vamos escolher uma pessoa boa que tenha a nossa ideologia para a gente apoiar.
Você ficou aí magoado com essa situação toda. Você foi inocentado, então está livre para novamente pleitear. Até por uma questão de lavar a honra, vamos falar assim. E outra, você é muito amigo pessoal do atual governador do Paraná. As portas, pelo menos, sinaliza para que estão abertas.
Exatamente, não é? Sinaliza para que estão abertas, sim. Agora nós vamos nos esforçar para nos colocar na posição certa. Ô Sérgio, também para não cometer erros, né? O caminho está aberto. A questão jurídica, judicial, de legalidade. E tem que ter apoio político, mas tem que combinar com o povo. Porque, Sérgio, uma vez, a gente estava numa reunião e uma pessoa falou assim, ô governador, o senhor vai ser reeleito e vai ser presidente da República. Nós temos, o nosso grupo político, nós temos uma grande expectativa que o governador Ratinho Júnior um dia possa se tornar candidato a presidente da República. Lá para frente, bem à frente. E o governador Ratinho Júnior é uma pessoa muito leve. E aí naquela hora ele riu, como sempre é o jeito dele, ele falou assim, só que tem uma coisa, tem que combinar com o povo. Porque vocês ficam combinando e depois o povo não combina com o povo, não adianta nada. Então todos esses projetos políticos têm que ter o principal fator, que é a população junto, né Sérgio? Porque a população que no dia da eleição vai lá na cabine e digita o número. Então, nós temos que agora ter essa conquista para poder, quem sabe, almejar para pleitear uma candidatura futura.
Algo mais que você gostaria de destacar, Fred?
Agradecer a Rádio Cabiúna, agradecer a Márcia, pelo carinho da Márcia que nos recebeu aqui no jornal dela, na sala dela. E também da Ruth, a Ruth que se esforçou muito para me trazer aqui. Então quero agradecer vocês e o carinho da cidade de Bandeirantes, dizer que Bandeirantes pode contar comigo na Casa Civil, junto com o governador, independente de política, de qualquer outra coisa, para cuidarmos da população bandeirantense, acessando os programas que tem no governo do estado. Muito obrigado, Sérgio.